Princípios básicos da fé cristã. Lição 10. A Igreja. Vamos iniciar a lição 10 sobre a Igreja. Espero que você tenha uma cópia do esboço simples desta lição. Há muitas igrejas em nossa sociedade, mas o nosso propósito é aprender sobre a Igreja Bíblica. O que a Bíblia fala sobre a Igreja? Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, que Ele edificaria a Igreja dEle. Esta edificação aconteceu mais ou menos o ano 33 depois de Cristo, no dia de Pentecostes, quando Pedro pregou e quase 3 mil pessoas foram batizadas. Isso foi Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Lembre-se da lição 5 sobre o reino de Deus. A Igreja e o reino são a mesma coisa. E nós já vimos isso em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. A Igreja de Cristo ainda existe hoje e ela é de suma importância, porque somente nela há salvação. Leia comigo em Efésios capítulo 5, versículo 23. A Bíblia diz: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Jesus é o Salvador do corpo, a Igreja dEle. Você lembra-se de Noé e a arca que ele construiu? Somente as pessoas que entraram na arca foram salvas. As outras foram mortas no dilúvio. Se alguém não participa na Igreja de Cristo, não há salvação para esta pessoa. Vamos aprender sobre a Igreja através de 10 perguntas. Pergunta número 1. O que significa a palavra Igreja? Leia 1 Coríntios capítulo 1, versículos 1 até 3. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo escreveu esta carta à Igreja de Deus. Ele escreveu para um prédio ou para um grupo de pessoas? Obviamente, ele escreveu para um grupo de pessoas. A palavra Igreja se refere ao grupo dos salvos, os santificados, os santos, e nunca a um prédio, o lugar santo. O prédio onde a Igreja se reúne no domingo é somente tijolos e argamassa. E não é a Igreja. O povo de Deus é a Igreja. A razão de destacar isso é porque muitas pessoas hoje em dia perguntam: onde fica a sua Igreja? Elas querem saber o endereço de um prédio com uma placa. Eu gosto de responder: estou bem aqui. Outros perguntam: ou quando a Igreja começa? Elas querem saber o horário do culto. E eu respondo: começou quase 2 mil anos atrás. Outros falam: com que horas a Igreja termina? Elas querem saber o horário do fim do culto. Eu respondo: a Igreja nunca termina, ela é eterna. A razão de destacar isso é para ajudar as pessoas a usarem a palavra Igreja corretamente. Para deixar isso mais claro, leia Romanos capítulo 16, versículo 5. Paulo disse: saúdem também a Igreja que se reúne na casa deles. Paulo queria saudar uma casa que foi construída ou um grupo de pessoas. Ele queria saudar a Igreja, o grupo de cristãos que estava reunida numa casa. Na Bíblia, a palavra igreja é usada no sentido local, como em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, a igreja na cidade de Corinto. E também a igreja é usada no sentido universal, como pode ser visto em Colossenses, capítulo 1, 18, e Atos, capítulo 9, versículo 31, onde falou sobre as igrejas, as congregações da igreja, uma só igreja espalhada pelo mundo todo. A palavra igreja, na língua grega, é uma palavra comum e se refere a qualquer assembleia ou reunião de pessoas, não necessariamente religiosa. Por exemplo, Atos capítulo 19, versículo 41, fala de uma assembleia política e usa esta palavra igreja, uma igreja política. A palavra igreja em grego significa chamado para fora. Por exemplo, se tivermos um grupo de pessoas numa sala, e eu chamo três pessoas para fora da sala para lavar a louça na cozinha, então essas três pessoas são uma igreja, uma assembleia para lavar louça. Jesus nos chama para fora do mundo, para trabalhar na obra dele. Segunda pergunta: o que é a igreja? Há várias metáforas para descrever a igreja. Vamos ver três metáforas. Primeira, o que é a igreja? O reino de Cristo. Leia comigo em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando alguém é batizado, ele é perdoado, sai das trevas e entra no reino de Deus. Quando ele sai das trevas e entra na luz, ele está no reino. Jesus é o rei e os salvos são os súditos do reino. Veja a ilustração no esboço simples. Se você está no reino, significa que Jesus governa a sua vida e não você. Quando eu mudei para o Brasil, o governo brasileiro me pediu assinar um documento onde eu declarei obedecer às leis do Brasil. Por causa dessa declaração e a minha obediência às leis do país, eu tenho um visto permanente. Mas, se eu desobedeço às leis do país, eu terei que sair do Brasil. É a mesma coisa no reino de Deus, a igreja dele. Os cidadãos do reino estão em submissão ao rei Jesus e eles obedecem à palavra dele. Se você não quer viver de acordo com a palavra de Deus, você não faz parte do reino. Talvez uma pessoa esteja presente no prédio onde a igreja se reúne, mas não significa que a pessoa faz parte da igreja ou do reino. Algumas vezes pessoas visitam a reunião da igreja, num prédio e com placa, e veem algumas pessoas fazendo coisas erradas ou com atitudes erradas e vão embora julgando a igreja. Essas pessoas que estão fazendo coisas erradas talvez sejam outros visitantes ou membros da igreja que precisam ser corrigidas. Somente os obedientes a Jesus fazem parte do reino. Quero destacar de novo o uso da palavra igreja hoje em dia. Se você começar a usar a metáfora reino nas suas conversas, será que você falaria: onde está o seu reino? Que horas começa o reino? Está vendo que não faz sentido? Vamos falar assim: onde reúne a igreja? Que horas começa a reunião de louvor da igreja? Que horas termina a reunião da igreja? Vamos ver uma segunda metáfora. A igreja é também a família de Deus. Leia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nessa leitura, a igreja é chamada família de Deus. Deus é o Pai e os salvos são os seus filhos, como nós vimos em João capítulo 1, versículos 12 e 13. Veja o esboço simples e dê uma olhada na ilustração. Desde que nós somos os filhos de Deus, no momento que fomos batizados para nascer de novo, como vimos em João 3, 3 a 5, então nós também somos irmãos e família. Cristianismo não é algo que você faz sozinho. Cristianismo é uma família que fica junto para ajudar um ao outro. Se alguém quer participar na família de Deus, ele tem que obedecer ao Pai. Quando eu estava crescendo, o meu pai falou que quando chegar a 18 anos, está na hora de sair de casa e cuidar de si mesmo. Estávamos em 5 irmãos. O nosso pai nos deu a opção de ficar em casa um pouco mais, mas ele cobraria aluguel em nosso quarto. Meu primeiro irmão ficou pouco tempo e foi montar a sua própria casa. Meu segundo irmão queria ficar mais tempo. Ele pagou o aluguel por um tempo. Mas depois de alguns meses, ele decidiu viver a vida como ele queria, dentro da casa do meu pai. Ele não queria trabalhar, chegava tarde da noite em casa, dormia tarde de manhã, não pagou o aluguel e começou uma vida pecaminosa, com drogas e pornografia, entre outras coisas. Meu pai teve uma reunião com ele e explicou que meu irmão tinha que viver de acordo com as regras dele, da família, ou ele teria que sair de casa. Meu pai diz: quem mora nesta casa com 18 anos, participa na igreja em cada reunião, trabalha, paga o aluguel do quarto, chega a casa até as 22 horas e nada de drogas ou pornografia em casa. Meu irmão concordou. Mas depois de algumas semanas, ele voltou a praticar as mesmas coisas do passado. Meu pai pegou as coisas dele e o colocou na rua. Sem não obedecer ao pai, não pode participar na família. Eu sei que parece uma coisa dura para aplicar num filho, mas deu certo. Agora, anos mais tarde, meu irmão casou-se com uma mulher cristã, teve 2 filhos que são cristãos e já tem netos. Meu irmão é fiel a Deus e um exemplo de servo para mim. Desde que eu sou o terceiro irmão e vi a minha hora chegando, eu saí de casa com 17 anos e fui cuidar da minha vida. É a mesma coisa na casa de Deus, a família de Deus. Temos que obedecer ao Pai ou não podemos fazer parte. Talvez alguém esteja presente no prédio da igreja, durante o culto, mas isso não significa que participa na família de Deus. Somente os obedientes ao Pai fazem parte desta família eterna. Vamos ver uma terceira metáfora sobre a igreja. O corpo de Cristo. Leia comigo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Leia também Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. A igreja também é conhecida como o corpo de Cristo, e Jesus é a cabeça do corpo. Há várias observações que quero fazer sobre esta ilustração da igreja sendo corpo. A primeira observação: temos que obedecer a Jesus, a cabeça, para participar no corpo. Quando a minha mão mexe os dedos, é porque a minha cabeça mandou a mão fazer isso. A minha mão obedece exatamente o que minha cabeça manda. Pode imaginar a minha mão enlouquecendo e querendo me estrangular? O que eu vou fazer com uma mão assim? Amputar. Um membro do corpo não pode participar no corpo sem obedecer à cabeça. É a mesma coisa com o corpo de Cristo. Obedecemos a Cristo, à cabeça, quando obedecemos à Bíblia. A segunda observação sobre a igreja sendo corpo: Jesus somente tem um corpo. Veja a ilustração no esboço simples. Algumas pessoas falam: você vai para a igreja de sua escolha e eu vou para a igreja da minha escolha, pois todas as igrejas têm Deus. Isso seria como desenhar uma cabeça com vários corpos. Seria um monstro. Jesus não é um monstro. Ele tem somente um corpo, como a Bíblia fala. Se alguém quer participar no corpo de Cristo, ele tem que obedecer somente Jesus. Terceira observação sobre a igreja sendo corpo: temos que participar no corpo. Algumas pessoas falam: eu não gosto da igreja. Eu e Deus estamos bem em casa, pois leio a minha Bíblia e oro em casa. Essas pessoas estão falando que querem Cristo sem a igreja. Elas querem amputar Cristo do corpo e carregar a cabeça nos seus braços em casa. Mas como um corpo não fica sem cabeça, também não é possível ter Cristo sem a igreja, nem a igreja sem Cristo. A razão por que algumas pessoas não querem participar no corpo na igreja é porque foram machucadas de alguma forma por outro membro do corpo. Por exemplo, você já segurou um prego com seus dedos e com a outra mão segurou um martelo? O que acontece de vez em quando tentamos pregar algo? Nós esmagamos a unha de nosso dedo com o martelo. Acho que todos nós já fizemos isso pelo menos uma vez na vida. Será que a mão direita esmagou o dedo da mão esquerda de propósito? Não, foi um acidente. O que fazemos quando isso acontece? A mão machucada pega um martelo e esmaga a outra mão. Não, isso seria ridículo. Mas é o que acontece em algumas igrejas quando acontecem mal-entendimentos ou acidentes. Será que a melhor ação é para o dedo com a unha machucada se retirar do corpo? Não, pois o dedo vai morrer fora do corpo. Mas é isso que acontece em algumas igrejas quando acontecem mal-entendimentos ou acidentes. O que devemos fazer nestes momentos dolorosos? A mesma coisa que fazemos com a unha machucada no nosso corpo. A unha comunica que está doendo. Nós colocamos o dedo machucado na boca para confortar a unha, lavamos a unha, colocamos uma curativa e protegemos a unha até sarar. Assim devemos fazer no corpo de Cristo. A pessoa ferida não deve se vingar ou ir embora brava, mas deve comunicar que está doendo, para que o restante do corpo possa ajudar, confortar e cuidar da ferida. Algumas vezes nós machucamos um ao outro com palavras sem perceber. Algumas pessoas estão sofrendo e a pessoa que causou a mágoa não sabe que fez algo errado. Quando ficarmos feridos, vamos falar do nosso dor e dar uma oportunidade para a pessoa que causou a ferida a pedir desculpas e pedir perdão. A quarta observação sobre a igreja sendo o corpo: os membros do corpo precisam um do outro. No contexto da passagem de 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo usou a ilustração do corpo para descrever a igreja, para que os membros do corpo aprendessem que precisavam um do outro. Na igreja de Corinto, alguns membros do corpo tinham dons milagrosos, como línguas, e desprezavam outros, com dons que pareciam menos importantes. Até falando, não precisamos de você. Aqueles com os dons que pareciam menos importantes tinham ciúmes dos membros com dons milagrosos. O resultado foi muita divisão no corpo. Por exemplo, como seria o seu corpo se você se levantasse de manhã e a sua perna decidisse ficar na cama? Você não poderia andar muito bem. Se a boca fala, não precisa dos pés. Como a boca vai chegar à geladeira para comer algo gostoso? Nós precisamos de todos os membros do corpo. Cada membro é diferente, mas necessita de um a outro, e todos trabalham em harmonia para realizar qualquer tarefa. Todos são importantes. Até o dedinho no pé parece de pouca importância, mas ele é necessário, ou não poderíamos manter equilíbrio para andar. O cabelo da sobrancelha é importante para manter o suor fora dos olhos durante o jogo de futebol. Assim, cada membro do corpo de Cristo é importante e faz falta quando não participa ativamente na igreja. Mais uma pergunta para a nossa lição. Qual é o relacionamento entre Cristo e a igreja? Leia comigo em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 32. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem cada uma a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Nesta leitura temos mais uma metáfora para a igreja. A igreja é a esposa de Jesus. Jesus é como um marido para a igreja. Capítulo 5, 23. Ele amou a igreja e entregou-se por ela. Capítulo 5, 25. Pelo seu sacrifício, ele santificou a igreja e a purificou para ser gloriosa e sem defeito. Capítulo 5, 26 e 27. Cristo alimenta e cuida da igreja como o seu próprio corpo. Capítulo 5, 29 e 30. A ilustração desta leitura é sobre um casal e como devem tratar um ao outro. Mas Paulo diz no versículo 32... Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. A igreja é muito importante para Jesus, como uma esposa é importante para o marido. Não devemos criticar a esposa de Jesus, mas honrá-la com respeito e cooperação. Eu não deixo ninguém criticar a minha esposa, como alguns criticam a igreja. Se a minha esposa fez algo errado, vamos conversar com ela e corrigir a situação. Mas não devemos criticar ou condená-la. Qual é o papel da esposa? Qual é o papel da igreja? Ficar em submissão a Cristo. E se um membro da igreja diz, não vou participar na igreja, tenho outras coisas para fazer. Isso se chama adultério espiritual. Vamos ser fiéis a Cristo? Por exemplo, você pode imaginar o final de uma cerimônia de casamento. O casal entra no carro para sair para a lua de mel e a nova esposa fala, eu te amo, mas vou ficar com você somente nos fins de semana. O restante da semana vou morar com a minha mãe. Será que este casamento dará certo? Impossível. Algumas pessoas tratam Jesus assim. Elas se batizam e falam, eu te vejo nos domingos. Quando nós nos comprometemos com Cristo, são 7 dias por semana, 24 horas por dia. Jesus quer uma esposa em casa, não uma namorada que aparece de vez em quando. O compromisso com Cristo significa que não tomamos nenhuma decisão sem primeiro falar com o marido, Jesus. Próxima pergunta da lição. Qual é o relacionamento entre irmãos da igreja? Vamos ler juntos 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 18. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Nesta leitura, há uma palavra repetida que descreve qual deve ser o relacionamento entre irmãos da igreja. A palavra é amor. O versículo 18 destaca como devemos amar uns aos outros. Leia de novo. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amar alguém não é simplesmente falar, eu te amo, mas mostrar amor por meio de ação. Vamos passar tempo juntos, edificando e ensinando um ao outro, ajudando um ao outro, realizar os projetos da igreja, servindo as necessidades e perdoando um ao outro. Jesus deu um mandamento e um bom exemplo disso em João capítulo 13. Versículos 34 e 35. Vamos ler juntos. O novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. No contexto de João 13, O Criador do mundo lavou os pés dos discípulos, inclusive os pés de um traidor. Este é amor verdadeiro. Um amor que se esquece de si mesmo e procura o bem dos outros. Jesus ensinou que devemos amar uns aos outros. É interessante que depois que ele ensinou isso, o livro de Atos começa. O livro de Atos tem 30 anos de história do crescimento da igreja desde o primeiro dia. É interessante que a palavra amor não consta no livro de Atos, mas é um livro de amor. Estes eram irmãos que amaram, não com palavras, mas em ação e em verdade. Eles venderam coisas para ajudar os pobres, eles arriscaram as suas vidas para pregarem o Evangelho, eles ofertaram para sustentar missionários, entre outras obras. Vamos amar uns aos outros, vamos ajudar uns aos outros e estarem prontos para morrer pelos irmãos se for necessário. Outra pergunta: como uma pessoa entra na igreja? Leia comigo 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um único Espírito. De acordo com esta leitura, como uma pessoa entra na igreja? No ato do batismo. Esta passagem destaca novamente o que foi aprendido nas lições 3 a 7. O plano da salvação tem que ser completo. Porém, no ato do batismo, a pessoa recebe salvação e o Senhor a adiciona à igreja dele. Como nós vimos em Atos capítulo 2, versículo 38, versículo 41 e versículo 47. Próxima pergunta da lição. Como era chamada a igreja que Cristo edificou? As leituras seguintes vão apresentar várias frases que são descrições da igreja e não nomes. A igreja que Jesus edificou não usou um nome específico. Leia Atos capítulo 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Esta leitura usou a frase, a igreja de Deus. Este não é o nome da igreja, mas destaca quem é o dono da igreja, Deus. Por exemplo, você pode imaginar emprestando dinheiro do banco para comprar uma casa própria e quando você finalmente pagou a última parcela ao banco, eu entro e coloco o meu nome na escritura. Como você se sentiria? Um pouco de raiva, não é verdade? Imagine Deus que morreu na cruz para comprar a igreja com o sangue dele e alguém coloque um nome qualquer na igreja. Até coloque o nome de um homem na igreja. Leia comigo Romanos 16, versículo 16. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam-lhes saudações. Esta leitura usou a frase, as igrejas de Cristo. Este também não é o nome da igreja, mas dá ênfase à cabeça. Por exemplo, quando uma mulher casa-se com um homem, o que ela faz com o nome dela? Ela assuma o nome do marido. Você pode imaginar uma mulher casando-se com um homem e usando o nome de outro homem? Que estranho. Quando eu me comprometi com Cristo, eu decidi usar somente o nome dele. Mesmo que a igreja não tenha nome, o governo brasileiro exige um estatuto e ata para grupos religiosos. A nossa congregação e outros no Brasil usam uma frase de Romanos 16:16 para satisfazer o governo, a Igreja de Cristo. Esta frase também é usada nas propagandas e nas páginas amarelas para que os irmãos possam localizar um ao outro quando viajem de uma cidade a outra. No primeiro século não tinha este problema de tantos nomes de igrejas em cada esquina. Ninguém perguntou, ou de qual igreja você é? Pois existia somente uma igreja. Leia Gálatas capítulo 1, versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Esta frase, as igrejas da Galácia, dá ênfase ao local. Galácia é uma região onde existia várias congregações da igreja. Por exemplo, eu faço parte das igrejas paranaenses, pois estamos localizados no estado do Paraná. Leia 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta frase, a igreja dos Tessalonicenses, dá ênfase aos membros de uma certa cidade. Por exemplo, eu faço parte da igreja dos curitibanos, pois a igreja se reúne em Curitiba. Outra pergunta desta lição sobre a igreja. Quais são algumas responsabilidades do cristão para com a igreja? Leia comigo Atos capítulo 2, versículo 42, que é o esboço desta etapa das responsabilidades. Atos 2, 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Logo depois que quase 3 mil foram batizados no dia de Pentecostes, o Livre Atos mostra o que é necessário de um novo cristão. Vamos ver algumas responsabilidades do cristão para com a igreja. A primeira responsabilidade, dedicação ao ensino dos apóstolos. Leia 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um em detrimento de outro. O novo cristão deve aprender para amadurecer em Cristo. A sua aprendizagem vem do seu único guia religioso, a palavra de Deus. Não devemos ultrapassar o que está escrito, o resultado será divisão. Leia a segunda epístola de João, versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. É perigoso ir além do que está escrito. Segunda responsabilidade do cristão para com a igreja. Dedicação à comunhão. Dedicação à confraternização e amizade. Leia Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja. Segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esta passagem nos ensina que devemos reunir-nos com a igreja. Os cristãos precisam de ânimo e incentivo na fé. Deus planejou para os cristãos se reunirem toda semana nos cultos, nos estudos bíblicos e momentos de amizade. Em todo momento junto, estamos sendo incentivados ou estamos incentivando o outro a manter a fé. Leia mais sobre isso em Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Se um membro é esporádico na sua frequência aos cultos, o resultado é desânimo e acaba desistindo da fé. O mundo está cheio de ilusões e tenta nos distrair de Deus e a verdade. Por isso, as reuniões da igreja são tão importantes para nos lembrar a manter a nossa atenção nas coisas importantes e verdadeiras. Vamos ver uma terceira responsabilidade de um cristão para com a igreja. Dedicação ao partir do pão. Há uma diferença entre Atos capítulo 2, 42 e capítulo 2, versículo 46. No grego há um artigo antes da palavra pão em Atos 2, 42, mas não há artigo antes da palavra pão em Atos 2, 46. Isso mostra que Atos 2, 42 está falando sobre um pão específico, o pão da ceia do Senhor. Atos 2, 46 está falando sobre uma refeição comum. Leia em Atos capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Nessa leitura, temos um exemplo de quando a igreja tomou a ceia do Senhor, no primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana também foi usado para ofertar na igreja. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, João capítulo 20, 1 até 18. Jesus reuniu com os discípulos depois da sua ressurreição no primeiro dia da semana, João capítulo 20, 19 e versículo 26. E a igreja começou no dia de Pentecostes, que foi o primeiro dia da semana, Atos 2, versículo 1. Se você tomar o tempo de ler os livros dos pais apostólicos, irmãos não inspirados da igreja, durante os primeiros 300 anos de cristianismo, você vai aprender que os cristãos se reuniram todo o primeiro dia da semana para tomar a ceia do Senhor e celebrar a ressurreição de Jesus. Vamos ler sobre a ceia do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11, versículos 17 a 34. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor? Porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Você viu a frase "se reunirem" repetida pela leitura? Isso mostra claramente que quando a igreja se reuniu no primeiro dia da semana, o propósito principal da reunião foi para comer a ceia do Senhor. Sim, fazemos outras coisas importantes durante o culto de louvor, bem como cantar, orar, ofertar, pregar e incentivar. Mas essas coisas podem ser feitas em qualquer reunião da igreja durante a semana. Mas a ceia do Senhor é para ser feita com toda a igreja no primeiro dia da semana, para celebrar a ressurreição de Jesus. Por exemplo, os judeus guardavam todo sábado para lembrar que foi Deus que os tirou da escravidão do Egito. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15 mostra isso. Os cristãos se reúnem todo domingo para lembrar que foi Deus que nos tirou da escravidão do pecado. Nessa leitura de 1 Coríntios 11, Paulo estava corrigindo a igreja pela maneira que celebrava a ceia do Senhor. A igreja costumava ter uma refeição comum antes do culto. Os membros ricos trouxeram comida gostosa para suas famílias e os membros pobres chegaram na reunião sem nada. Os ricos comeram tudo antes dos pobres chegarem. Os ricos estavam desprezando os pobres e os pobres tinham ciúmes dos ricos, pois estavam com fome. E agora vão entrar e tomar a ceia do Senhor e louvar a Deus com corações puros. Paulo diz: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Sim, eles comeram o pão e tomaram o cálice da ceia do Senhor, mas por causa de seus corações errados, não era a ceia do Senhor. A partir do versículo 23, Paulo ensina como participar na ceia do Senhor. É um momento para comer o pão e beber o cálice e lembrar o corpo de Cristo que sofreu em nosso lugar e o sangue de Cristo que foi derramado em nosso lugar. Deus quer que participemos na ceia do Senhor todo o primeiro dia da semana para nunca esquecermos a aliança que fizemos no batismo. Na ceia do Senhor, olhamos para trás para lembrar o que Cristo fez. Também olhamos para frente e anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, versículo 26. A ceia do Senhor é uma lembrança que Jesus vai voltar e nos buscar, e quando tomamos a ceia do Senhor, estamos anunciando aos outros a nossa fé na volta de Cristo. Além de olhar para trás e olhar para frente na ceia, também olhamos para dentro durante a ceia do Senhor. Versículo 28 diz: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vamos avaliar o nosso coração, confessar qualquer pecado, reconciliar com qualquer irmão, como Mateus capítulo 5, 23 a 24 ensina. E vamos focalizar as nossas mentes na ceia do Senhor, ao invés de outras coisas da vida. Além de olhar para trás, e olhar para frente, e olhar para dentro, também, durante a ceia do Senhor, olhamos ao nosso redor. Versículo 29 diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Quando estamos prestes a participar na ceia do Senhor, estamos verificando, antes de tomar, que estamos em harmonia e união com todos os outros membros da igreja, pois estamos discernindo o corpo, a igreja. A ceia do Senhor é uma expressão de nossa união. A ceia do Senhor é de suma importância e é muito séria a nossa participação. Quem não leva a sério a ceia do Senhor recebe castigo de Deus, como pode ser visto no versículo 30. Vamos ver uma quarta responsabilidade dos membros da igreja: dedicação às orações. Leia comigo Tiago capítulo 5, versículos 13 a 16. Entre vocês, há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Se alguém está sofrendo, ore. Se alguém está doente, ore. Se alguém está em pecado, ore. Nós devemos orar a Deus sobre tudo. Oração faz parte de nosso relacionamento diário com Deus. Quinta responsabilidade dos membros para com a igreja: dedicação na submissão aos líderes. Tiago capítulo 5, versículo 14, mencionou presbíteros. Vamos aprender mais sobre eles agora. Leia comigo Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Quem são estes líderes? Vamos ler juntos várias passagens que vão esclarecer quem são, qual é o trabalho deles e quem é qualificado a ser um deles. Leia comigo em Atos capítulo 14, versículo 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Depois de estabelecer várias congregações da igreja, os missionários, Paulo e Barnabé, escolheram presbíteros em cada cidade. Cada vez que lemos sobre presbíteros no Novo Testamento, vamos descobrir que a palavra é sempre plural e sempre masculina. Não existia somente um presbítero cuidando de uma congregação e não existia presbíteras. Leia Atos capítulo 20, versículo 17 e versículo 28. Versículo 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Versículo 28. cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. De novo, podemos ver que a palavra presbíteros na leitura é plural e masculina. Paulo chamou os presbíteros da igreja de Éfeso para uma conversa. E uma parte da conversa com eles está no versículo 28, onde Paulo usa mais duas palavras diferentes para descrevê-los. Em versículo 17, ele chamou os presbíteros, e em versículo 28, ele os chamou de bispo e pastor. Se um homem é um presbítero, ele também é um bispo e pastor. Alguns grupos religiosos confundem esta ideia e falam: estes homens aqui são os nossos presbíteros, e estes outros homens são os nossos bispos, e este outro homem é o nosso pastor. Mas esta visão do assunto está errada. Em toda a igreja do primeiro século, o alvo foi ter um presbitério. Este foi um grupo de homens, dois ou mais, que cuidava da congregação na cidade deles. E nenhuma igreja do Novo Testamento tinha o pastor da igreja. Estas três palavras, presbítero, bispo e pastor, não são títulos dos homens, mas funções deles no corpo de Cristo, como pode ser lido em 1 Timóteo 3, versículo 1. A palavra presbítero indica a idade ou maturidade avançada do homem, e em outras traduções é traduzido ancião. Portanto, jovens não podem ser presbíteros. Deus está procurando homens mais idosos, com experiência, sabedoria e conhecimento da palavra, para cuidar da sua igreja na terra. A palavra bispo indica a função de vigiar. Ele vai ficar de olho no rebanho para protegê-la de lobos. A palavra pastor, Efésios capítulo 4, versículo 11, indica a função de cuidar do rebanho, como um pastor de ovelhas conhece todas as ovelhas por nome e dá atenção a elas e o bem-estar delas. Portanto, não chamamos homens de pastor tal, pois não é um título, mas a sua função no corpo de Cristo. Vamos ver quem pode ser um presbítero. Leia comigo Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu os instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apega-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar todos pela sã doutrina e de refutar os que se apoiem a ela. Podemos observar novamente que a palavra presbíteros é plural e masculina. Também podemos observar que Paulo usou a palavra presbítero e bispo para falar do mesmo grupo de homens liderando a congregação local. Também podemos observar que Tito, um jovem evangelista, tinha a responsabilidade de cuidar da igreja enquanto preparava homens qualificados para assumirem a função de bispo. Esta leitura dá uma lista comprida de quem pode ser presbítero. Portanto, não há qualquer homem que é qualificado trabalhar nesta função. Algumas qualificações óbvias são marido de uma só mulher e tenha filhos crentes. Para ser um presbítero, além de ser idoso, maduro, espiritualmente, ele tem que ser casado e com filhos crentes. Hoje, em nossa sociedade, encontramos jovens recém-formados de seminários que não são casados e são chamados de pastor. Eles não têm a função de pastor, nem o título, pois não são qualificados. Outros jovens andam pela cidade com uma placa na camisa que diz, em inglês, elder. Traduzido em português é presbítero ou ancião. Eles, obviamente, não podem usar este termo, também pois não são qualificados biblicamente. Também hoje em dia há homens que são chamados de padres para liderarem igrejas locais. Esses homens não podem ser casados de acordo com a crença de sua igreja. Por que é importante que o presbítero seja casado com filhos crentes? Leia comigo 1 Timóteo capítulo 3, 1 até 7. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderada, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. A Bíblia responde por que é necessário que o presbítero, bispo, pastor, seja casado e com filhos crentes. A família é um rebanho ou uma igreja pequena. E se ele não sabe governar ou liderar a sua própria casa, como ele vai cuidar da igreja? Por exemplo, você pode imaginar um casal jovem com problemas no casamento ou na criação dos seus filhos pequenos ou jovens. Um homem jovem ou solteiro não teria experiência para ajudar este casal com seus problemas, mas um homem idoso com experiência teria muito conselho a compartilhar, pois ele já passou por esta fase da vida com sucesso. Vamos ler Efésios capítulo 4, 11 e 12, que vai mostrar um dos propósitos dos pastores de uma congregação. Efésios 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Em Filipenses capítulo 1, versículo 1, a igreja de Filipos é um bom exemplo de como deve ser a liderança de uma congregação local. Filipenses 1, versículo 1, leia comigo. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Talvez você queira estudar sobre o assunto de diáconos. Esta palavra é uma palavra grega e, quando traduzida ao português, significa servos. Pode ler mais sobre o trabalho deles em 1 Timóteo 3, 8 até 12. Talvez esta seja um momento bom dizer que a Bíblia não fala nada sobre o Papa. Não existia uma hierarquia de liderança na igreja no primeiro século. Jesus é o líder de todas as igrejas. Ele deu a palavra dele aos apóstolos, que colocaram por escrito uma vez para sempre. Cada congregação local deve seguir somente a palavra de Deus na Bíblia e ter os seus próprios presbíteros. Se um presbítero é um bispo e um pastor, como ele pode cuidar do rebanho local se ele mora numa outra cidade? Um pastor de verdade tem o cheiro das ovelhas de sua congregação em suas mãos e nas suas roupas. Algumas pessoas acham que Pedro era o primeiro papa, mas ele era simplesmente um presbítero da igreja de Jerusalém. Veja 1 Pedro 5, versículos 1 a 4. Além disso, ele não seria qualificado a ser um papa, pois era casado, Mateus capítulo 8, 14 a 15. De onde veio a ideia do papa? Leia 1 Timóteo 4, versículos 1 a 3, quando tiver tempo. Se quiser, você pode rever o que foi ensinado na lição 5 sobre Mateus 16, versículos 18 e 19. Mais uma pergunta sobre a igreja. Quantas igrejas Jesus estabeleceu? Vamos ler juntos 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e versículo 20. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Assim há muitos membros, mas um só corpo. Leia Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. É fácil compreender que Jesus estabeleceu somente uma igreja e não várias denominações. A palavra denominação significa de um nome de alguém. A ideia de denominações não veio de Deus, pois incentiva divisão. Nós devemos participar somente na igreja de Jesus Cristo e união com todos os cristãos. Mais uma pergunta sobre a igreja. Qual é a vontade de Deus para com os membros da igreja? Leia João capítulo 17, versículos 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus quer a igreja dele unida. A divisão que existe hoje deve quebrar o coração dele. Como podemos unir todos numa igreja novamente? Jesus orou aqui: rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Se todos nós seguimos somente a Bíblia, a mensagem que os apóstolos trouxeram à terra pela inspiração do Espírito Santo, então nós teremos união novamente, e somente uma igreja. Mas quando alguém sai da Bíblia e prega opiniões, tradições ou revelações modernas, então a divisão vai acontecer de novo. Última pergunta. O que a Bíblia diz sobre divisão da igreja? Vamos ver que a Bíblia indica três coisas. Primeiro, a divisão foi prevista. Leia Atos capítulo 20, versículo 28 a 31. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que, durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Paulo disse que a igreja seria atacada por dentro e por fora. Alguns iriam arrastar os discípulos atrás deles. Estes homens que torcerão a verdade, logicamente, sairiam da igreja de Cristo e formariam novos grupos, novas igrejas. Essas igrejas seriam igrejas de homens, com doutrinas de homens, mas sem um Salvador. Jesus entregou-se somente pela igreja dele. Nós já vimos isso em Efésios capítulo 5, versículo 23 e 25. A Bíblia ensina claramente, na lição 6 desta série, que uma pessoa entra na igreja de Cristo ouvindo o Evangelho, arrependendo-se dos seus pecados, declarando Jesus como seu Senhor, obedecendo ao Evangelho no batismo para o perdão dos pecados e perseverando até o fim. Se alguém ensina algo diferente, não faz parte do reino de Deus ou da igreja de Cristo, mas faz parte de uma denominação, uma igreja dos homens. Veja as ilustrações no esboço simples desta lição. O que Paulo previu em Atos 20, versículo 28 a 31, aconteceu na história humana. Existia somente uma igreja por 600 anos, então veio a divisão, quando homens começaram a ouvir revelações modernas, ao invés da palavra de Deus, por escrito, na Bíblia. Talvez você queira ver novamente a introdução da lição 2 sobre esta história da divisão, na lição sobre autoridade religiosa. A segunda coisa que a Bíblia diz sobre divisão na igreja é que divisão também é condenada. Leia 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 13. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O alvo de Jesus é a união na sua igreja, sem nenhuma divisão. Paulo escreveu esta carta aos coríntios para corrigir a situação de divisão. Os membros estavam destacando homens ao invés da palavra de Deus. Alguns gostavam de Apolo, porque ele era eloquente na pregação. Outros gostavam de Paulo, porque ele era um grande missionário. Outros gostavam de Pedro, porque ele andava pessoalmente com Jesus. Quando começamos a dar ênfase aos homens, a divisão começa. Não fala assim: eu gosto de José porque ele me visita em casa, mas eu não gosto de Paulo porque ele nunca fala comigo. Devemos tratar todos os irmãos iguais e exaltar somente Jesus. Terceira coisa que a Bíblia fala sobre divisão na igreja: divisão será julgada. Veja comigo Mateus capítulo 15, versículo 3, versículo 9 e versículo 13. Primeiramente, versículo 3. Respondeu Jesus: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Versículo 9. em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Versículo 13. Ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Jesus deixou bem claro que pessoas que abandonam a Bíblia para ensinamentos de homens estão errados e seu louvor está em vão. Se Jesus não plantou a igreja onde você participa, então Deus vai arrancar aquela igreja um dia. Então vamos concluir com a nossa aplicação e desafio. Leia Mateus capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A igreja, o reino de Deus no mundo de hoje, deve ser de suma importância para o cristão. Porém, não é qualquer igreja que serve. Deve ser a igreja de Deus. Compare a igreja qual você pertence com a igreja bíblica para ver se ela é a verdadeira igreja de Cristo ou uma igreja de homens. Use o plano de salvação, a adoração, a doutrina dos apóstolos e a organização da liderança da igreja para fazer a sua comparação. Por exemplo, como você sabe se uma nota de 50 reais é verdadeira ou falsa? Há certas marcas na nota que ajudam a distinguir. Marca de água, lugar para raspar, cor do papel, tipo de papel, entre outras coisas. Se você não conhece essas marcas de uma nota verdadeira, você pode ser enganado um dia. Quanto vale uma nota falsa de 50 reais? Nada. A mesma coisa se aplica para uma igreja falsa. Por exemplo, algumas igrejas falam que uma pessoa é salva antes do batismo, quando você faz uma oração. Mas a Bíblia ensina que a pessoa está salva no momento do batismo. Algumas igrejas adoram a Deus com instrumentos, cobram o dízimo e tomam a ceia do Senhor uma vez por mês. Mas a Bíblia, no Novo Testamento, ensina que adoramos a Deus com a nossa voz, ofertamos generosamente e tomamos a ceia do Senhor todo o primeiro dia da semana. Algumas igrejas falam sobre o nosso pastor, o pastora, o padre e o papa, mas a Bíblia ensina sobre uma pluralidade de homens em cada congregação que são presbíteros. Algumas igrejas dizem que o seu pastor tem revelações de Deus, mas a Bíblia ensina que toda a verdade já foi revelada e não devemos ultrapassar o que está escrito. Algumas igrejas querem obedecer ao Velho Testamento, mas a Bíblia ensina claramente que estamos debaixo da nova aliança em Jesus, no Novo Testamento. Se você não é membro da igreja verdadeira, obedeça ao Evangelho logo para tornar-se membro da igreja de Cristo. Marcos 16, 15 e 16 diz que devemos pregar o Evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Atos 2, 38 diz que quando alguém vai se arrepender e ser batizado, a pessoa é perdoada e recebe o Espírito Santo na sua vida. Em 1 Coríntios capítulo 15, 1 até 4, mostra que o Evangelho é a morte, sepultamento e ressurreição de Cristo. Em 2 Tessalonicenses capítulo 1, 7 a 9, diz que devemos obedecer ao Evangelho. Nós devemos morrer, ser sepultado e ressuscitar. E Romanos capítulo 6, 3 a 5 e Colossenses 2, 12 mostre que nós obedecemos ao Evangelho quando somos batizados em Cristo Jesus. E assim fazemos parte de sua igreja.